Inclusive, presidente Paim, só lembrar que ontem, na sessão de ontem, nós votamos duas medidas provisórias exatamente para destrancar a pauta. E hoje nós temos condições plenas de votar várias matérias, inclusive a que trata da regulamentação da profissão dos taxistas no Brasil. Mas, senhor presidente, eu quero falar de um assunto que, pelo que percebi quando aqui cheguei, Vossa Excelência tratava também. E eu me refiro à divulgação durante o Fórum Econômico Mundial, que ocorreu no mês de outubro passado, do relatório global sobre desigualdade de gênero deste ano. Publicação essa que é uma referência importante para todos aqueles, todas aquelas que acompanham a questão das desigualdades vinculadas principalmente à diferença de gênero. Esse ano, senhor presidente, o relatório traz um dado especialmente relevante para nós, brasileiros e brasileiras. Segundo a pesquisa, o Brasil, entre os anos de 2011 e 2012, avançou da 82ª posição para a 62ª no ranking de desigualdade entre gêneros. Ou seja, avançamos, portanto, 20 posições, destacando-se como um dos países que mais fizeram no período relatado para eliminar a desigualdade entre gêneros. Isso, senhor presidente, senador Paim, senhoras e senhores, não é de forma nenhuma uma surpresa para todos os que vêm acompanhando o que tem feito o governo da primeira mulher presidenta deste país, a presidenta Dilma Rousseff, no que se refere principalmente ao enfrentamento das desigualdades com viés de gênero. Na verdade, esse resultado apontado pelo relatório representa, no final das contas, o reconhecimento do sucesso que vem sendo alcançado. É certo, senhor presidente, que esse avanço ainda nos deixa numa posição apenas intermediária. Entre os 135 países pesquisados, o Brasil é mais desigual do que outros 61, visto que ocupamos a 62ª posição. Muitos outros países latino-americanos, em nível de desenvolvimento similar ao nosso, ou até abaixo, estão em nossa frente. A Nicarágua, por exemplo, está entre os 10 países com menor desigualdade de gênero e ocupa a 9ª posição. Nossos vizinhos, Bolívia, Argentina, Equador e Venezuela também já resolveram melhor a questão da desigualdade de gênero, obtendo assim melhores índices segundo os critérios do relatório a que eu me refiro. Portanto, muito ainda resta para fazermos em nosso país. Mas o avanço mais expressivo em um ano mostra, senhor presidente, que nós estamos no caminho certo. E, sem dúvida nenhuma, a eleição da presidenta Dilma, que, pelo simples fato de ser uma mulher, a primeira mulher a presidir o país, já significaria muito. Entretanto, com a eleição da presidenta Dilma, vieram um conjunto de medidas, um conjunto de ações afirmativas, senhor presidente, exatamente para pôr fim a esse tipo de discriminação. Eu aqui me refiro à discriminação de gênero. Vossa Excelência se refere a esse assunto com muita frequência e também à discriminação de raça. Agora mesmo aprovamos leis importantes, a lei de cotas das universidades públicas brasileiras, cotas que não apenas levam em conta a situação e a condição social dos brasileiros e das brasileiras, mas levam também em consideração a questão racial. Isso é importante para que a gente possa também, nesse campo, avançar muito, senhor presidente. Se nós prestarmos atenção agora aos detalhes dos índices construídos pelo relatório, nós podemos ter uma ideia mais adequada das direções em que devemos caminhar com mais determinação. O índice de desigualdade de gênero usado pelo relatório considera o abismo entre homens e mulheres em quatro categorias fundamentais: oportunidade e participação econômica, sucesso educacional, sobrevivência e saúde e capacitação política. São esses os quatro pontos principais. Note-se, senhores senadores, que o índice reflete a desigualdade de acesso aos recursos que resulta da diferença entre gêneros, e não os níveis em que esses recursos são, em geral, oferecidos. Assim, níveis de desenvolvimento diferentes não afetam o índice, de modo que países com maior grau de desenvolvimento, que em geral põem mais recursos à disposição da população, podem ter um índice de desigualdade pior que outro com grau menor de desenvolvimento, ou seja, os que têm mais dificuldade de garantir recursos de educação e saúde, por exemplo, em níveis adequados para toda a população. A boa notícia é que, segundo o relatório, o Brasil foi um dos três países da América Latina e Caribe que conseguiram eliminar a desigualdade nas categorias sucesso educacional. O Brasil é um dos 20 países do mundo que conseguiram isso, seu presidente, e também no item sobrevivência e saúde. Entre os 135 países pesquisados, apenas 32 conseguiram realizar esse feito, ou seja, nessas áreas, a diferença de gênero já não se traduz mais em uma desigualdade entre homens e mulheres. Ou seja, repito, das quatro áreas analisadas, em duas, o Brasil obteve um avanço significativo. Repito, na área de sobrevivência e saúde e sucesso educacional. O que não significa, como disse o senhor presidente, que os recursos educacionais e de saúde oferecidos à população sejam adequados e suficientes, mas apenas que homens e mulheres têm igual acesso a esses recursos, tal como são oferecidos. Segundo o relatório, os avanços no ensino fundamental, em particular, tiveram uma grande parte na melhora do índice geral brasileiro. Outra categoria em que o Brasil avançou é a da capacitação política, com uma participação feminina em posições ministeriais, passando de 7% para 27%. Isso também contribuiu fundamentalmente para a melhora da posição do Brasil no ranking mundial. Muito embora a posição que ocupamos no ranking específico da capacitação política, que é a 72ª, ainda seja extremamente baixo, mais baixa do que a posição geral que ganhamos esse ano no relatório, senhor presidente, que, repito, avançamos em um ano 20 posições. Nessa posição mais baixa, no entanto, é a que ocupamos na categoria participação econômica e oportunidade. Ocupamos aí a 73ª posição entre os 135 países analisados. Esse subíndice procura medir três desigualdades: a da participação no mercado de trabalho, a da remuneração e de promoção, ou seja, a presença das mulheres em cargos de direção e em determinadas profissões. Aqui, a diferença de gênero ainda se traduz por desigualdades bem acentuadas. E eu antes me referia à participação política, ou seja, é exatamente na participação política, no empoderamento das mulheres e no mercado de trabalho que nós ainda temos uma desigualdade maior. Falei sobre o avanço em relação ao poder executivo, ao crescimento da participação feminina em órgãos de direção, principalmente nos ministérios, senhor presidente. Entretanto, no parlamento brasileiro, a nossa presença ainda é muito pequena. E hoje nós, mulheres do Brasil inteiro, temos a consciência plena de que a melhor forma que nós temos para avançar mais rapidamente, assim ocupar os espaços que nos estão reservados no parlamento, senhor presidente, é promovendo uma reforma política, mas uma reforma política que leve em consideração a aprovação de uma lista partidária onde seja intercalado participação de homens e participação de mulheres. Foi assim que a grande parte dos países do mundo avançou muito na participação feminina do parlamento. E no mercado de trabalho é também a falta de ascensão profissional das mulheres que fazem com que a desigualdade ainda seja muito forte nesse campo. Segundo dados reunidos pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, senhor presidente, na quarta edição do seu Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, publicado no ano passado, em 2009, a taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho era de quase 59%. Ou seja, 58,9%, enquanto a dos homens era de 81,6%. Ou seja, a disponibilidade para o mercado de trabalho é significativamente mais alta entre os homens do que entre as mulheres. Além disso, a taxa de desocupação, que mede a proporção das pessoas desempregadas, mais a procura de emprego, é mais alta entre as mulheres do que os homens. 6% para os homens contra 11% para as mulheres. Há diferenças importantes também no que se refere à posição na ocupação e distribuição por setor de atividade, com as mulheres ocupando espaços diferenciados no mercado de trabalho e predominando nos trabalhos precários. Há, sem dúvida, avanços. Um estudo publicado pela Unifem, Fundo das Nações Unidas para a Mulher, já há alguns anos, mostra que entre 1995 e 2002, os dados são um pouco antigos, mas eles mostram uma tendência importante, a participação das mulheres aumentou de 11% para 14% entre os engenheiros, de 47% para 55% entre os arquitetos, de 31% para 40% na área médica e de 19% para 30% na magistratura. Apesar disso, predominam as mulheres, repito, nos trabalhos precários e informais. Elas são, por exemplo, a maioria absoluta da força de trabalho doméstico. Isso sem contar que, muito frequentemente, cabe ainda à mulher a dupla jornada de trabalho, ou seja, o trabalho de casa e o trabalho fora de casa, o que se torna ainda mais pesado quando se leva em conta que tem crescido o número de famílias chefiadas por mulheres. O estudo do IPEA, que me refiro neste momento, por exemplo, mostra que 88% das mulheres, 88% das mulheres atuam nessa área e dedicam uma hora de afazeres muito superior às horas dedicadas pelos homens. E, no geral, as mulheres dedicam mais do dobro das horas ao trabalho, à ocupação laboral do que os homens. E no que se refere à renda, senhor presidente, as diferenças também continuam muito importantes, não é? A diferença ela ainda gira em torno de 30,5% dos salários recebidos pelas mulheres em relação aos salários recebidos pelos homens. E, para concluir, senhor presidente, eu quero dizer que a gente vive um momento de transição muito importante na sociedade brasileira em diversos aspectos, inclusive no que diz respeito à posição da mulher na vida social. A presidenta Dilma, neste momento de transição, tem sido, sem dúvida nenhuma, um marco definitivo. Eu aqui quero finalizar o pronunciamento louvando não apenas o exemplo da presidenta, mas o trabalho consistente e competente que o seu governo tem feito no sentido de lidar com as desigualdades que ainda maculam tristemente a nossa sociedade, especialmente as desigualdades com viés de gênero, presidente Paim, e raça. De gênero e raça. Nunca antes tivemos tantas políticas de enfrentamento como estamos tendo agora, neste momento. E os resultados disso têm sido visíveis em estudos e pesquisas como as que eu cito nesse momento, e que são pesquisas e estudos que mostram não apenas para o Brasil esses resultados, mas mostram para todo o mundo. E há ainda, senhor presidente, muitíssimo a contribuir para que o Brasil se aproxime da situação de equidade. Por exemplo, em alguns países do norte da Europa, como Islândia, Finlândia, Noruega, Suécia, que consiste e regularmente encabeçam os rankings de equidade de gênero. Então, o que nós temos que perseguir é isso, um país igual, onde homens e mulheres, cada qual representando a metade da sociedade, possam também ocupar os espaços de forma mais igual e, portanto, de forma mais justa. Na verdade, ainda que bastasse para diminuirmos nossa diferença, mesmo frente a países próximos de nós, tanto geograficamente quanto em relação ao nível de desenvolvimento, como a nossa vizinha Argentina. No entanto, senhor presidente, creio que os sinais que nós temos são extremamente positivos e que basta continuarmos nesse caminho que em breve estaremos comemorando a construção de uma sociedade mais equânime, uma sociedade mais justa de todos os brasileiros, sejam homens, mulheres, jovens, trabalhadores, negros, pardos, brancos, senhor presidente. O que nós queremos é uma sociedade que não seja marcada pela discriminação, pelo contrário, uma sociedade que garante a todos, independente da sua condição de gênero, da sua condição de raça, da sua condição sexual, igualdade e oportunidades em todos os sentidos. Muito obrigada, senhor presidente. Era o que tinha a dizer.